O nosso tema, ortodoxia, é o tema do nosso mês. Eu lembro-me na conversa que nós tivemos, primeiro em casa, porque realmente era a ideia do Caleb de falar sobre a ortodoxia, e olhei para ele e pensei, uau, não sei. Não sei se as pessoas vão primeiro ouvir essa palavra e achar, não, obrigada. Mas no último ano, de tantas coisas que estamos a ouvir nos média, de televisão, coisas sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas não só, sobre o que nós queremos como seguidores de Jesus, pensei, se calhar não é a má ideia de falar sobre a ortodoxia. Então entendo como algumas pessoas aqui provavelmente estão a pensar, ótima, finalmente podemos entender o que nós acreditamos, e outras pessoas pensam, nunca mais vou voltar aqui para falar sobre ortodoxia. Como nós lemos no início, ortodoxia é uma palavra que usamos sobre simplesmente dizer o que eu acredito ou em que creio. Qual é a verdade? E há muitas verdades. O que nós lemos e vemos no nosso mundo, e qualquer pessoa quer ser ortodoxo. Até temos igrejas com essa, seja o seu nome, Igreja Ortodoxo da Rússia, ou da Ucrânia, ou da Romênia, ou vários outros. São os ortodoxos. Mas também temos judeus, depois temos judeus ortodoxos. Temos crentes ortodoxos. O que é ortodoxo? E o que é ortodoxia? Porque eu acho que todos gostamos de acreditar que eu sou ortodoxa. Aquilo que eu acredito, o que nós acreditamos, é a verdade absoluta, infalível. Mas se nós mantivermos essa postura da forma absoluta, então qualquer pessoa que discorde comigo ou conosco, ou veja as coisas de uma forma diferente, deixa de ser ortodoxa. Por outras palavras, eles não têm a verdade, ou pelo menos não têm toda a verdade que eu tenho. Isso pode levar-nos a ser arrogantes, legalistas ou ambos. Há coisas que cremos, acreditamos, mas realmente aqui no nosso ambiente hoje cremos como seguidores de Jesus, que são mesmo importantes, que são para mim, para nós, o que eu diria essencial. Mas nem tudo que vivemos como crentes e seguidores é essencial, ou seja, há espaço para interpretação. Portanto, durante este mês, não só hoje, mas durante este mês inteiro que falamos sobre a ortodoxia, e hoje que vamos falar e focar em credo, gostaria de encorajar-nos a ter uma ortodoxia generosa. Uma ortodoxia que seja envolvente, que lida-nos para ter mais conversas. Uma ortodoxia que aproxima as pessoas de Jesus e da sua igreja. Uma ortodoxia que não faça sentido apenas aqui, neste edifício, mas quando saímos desse edifício. Que funciona para fora, na nossa sociedade e cultura, com homens e com mulheres, com os ricos e os pobres, com os idosos e os jovens, ou seja, para todos. Hoje vamos falar sobre uma essencial da fé cristã e cantamos sobre isso. Aqui no Meeting Point é o nosso foco sempre. E vamos começar com uma pergunta. E essa pergunta quero que vós penso nisso durante o tempo inteiro, não só essa parte, mas também o que vai em seguir, o que vai acontecer na praia e até quando jantamos juntos. Em que crês? É uma importante pergunta complementar. Como é que aquilo em que tu crês transforma a tua maneira de viver? São duas perguntas que não quero separar. O que nós cremos? E como essa tem influência na nossa vida. Porque se não transforma a nossa maneira de viver, então não é realmente algo em que cremos muito. Se calhar acreditamos, mas não cremos. Por exemplo, eu creio muito na gravidade. Não tenho medo de que quando soltar, vou voltar à Terra. Não me preocupo em sair da casa e flutuar para longe. a minha crença na gravidade é de tal maneira que transforma todos os meus dias. Porque acordo da minha cama, saio da minha porta sem medo. Porque creio na gravidade. Transforma tudo o que faço. Porque se não creio nisso, se tinha qualquer dúvida, não ia sair da minha casa tão facilmente. Acho que vocês estão a perceber o que estou a dizer. Não quero falar sobre tudo o que nós cantamos. Em várias músicas, quase todas as músicas hoje eram credos. Uma maneira de dizer, ai, eu creio. E há muitas coisas sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja, sobre muita coisa. Mas para mim hoje, o que é mais fundamental, a Bíblia, a história, a nossa história, a história da Bíblia, a história do mundo, é sobre Jesus Cristo. E aí quero focar. Porque Ele é nosso centro, nosso foco e nosso essencial. Então vou fazer essa pergunta outra vez, com uma pequena mudança. O que nós queremos sobre Jesus? E depois, como essa crença muda a nossa realidade, a maneira que vivemos e a maneira que somos mesmo pessoas. A palavra credo é uma palavra latina que daí vem o nosso verbo crer. Portanto, um credo é apenas dizer aquilo em que cremos. Que cremos, como diz, sobre Deus, Espírito Santo e Jesus. E como foi lido antes, este ano, 2025, estamos a celebrar 1700 anos desde o credo nicênio, que era o mais usado em todas as igrejas cristãs do mundo. É um credo mais antigo que nós temos escrito, menos de Bíblia. E por isso não quero começar com esse credo na ensina, vamos acabar com o credo, vamos dizer o credo no fim da nossa celebração, mas quero falar sobre um credo que nós temos escrito na Bíblia. Foi escrito por um dos apóstolos, o melhor amigo de Jesus. E na sua observação, na sua memória, na sua convivência com Jesus, ele fez várias declarações firmes, sólidos, sobre Jesus, quem ele é, quem ele era e quem ele será para sempre. Então vamos ler João, capítulo 1, versículos 1 a 5, depois versículo 9 a 14, versículo 18 e 29, 32 e 34. Só para ter certeza que vocês percebem isso, os outros versículos que não estou a ler são importantes também. Não é porque acho uma seca, mas para focar mesmo no que João está a dizer sobre eu creio que Jesus é, esses são os versículos fundamentais. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5, primeiro. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquilo que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Trevas que não venceram. Versículo 9 a 14. Aquilo que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao ver este mundo. Ele estava no mundo, mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu. Mas todas as quantas o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra fez-se ao homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória do Filho único, do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Nunca ninguém viu Deus. Sou o Deus único que está no seio do Pai. O deu a conhecer. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 32. João declarou ainda: Eu vi o Espírito descer no céu como uma pomba e ficar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas aquele que me enviou a batizar em água tinha-me anunciado: Tu hás de ver o Espírito descer e ficar sobre um homem. Essa é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunha de que esta é o Filho de Deus. Nestes versículos aprendemos pelo menos três verdades sobre Jesus. Declarações de fé sobre a sua divindade, a sua humanidade e a sua missão. A primeira declaração: cremos na sua divindade. Jesus é o Verbo, ou Jesus é a Palavra Eterno. Versículo 1 a 5. No princípio era a Palavra. Essa é com a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra de João não estava apenas com Deus, relacionamento. Ele é Deus, essência. Vejamos também em Gênesis, capítulo 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, nós temos uma comunidade entre a Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo. Jesus estava lá no meio. Jesus não foi criado. Ele era o Criador. E todas as coisas foram feitas por Ele e através dEle. Versículos 3 a 5. Nele está a vida e a luz, e as trevas não podem vencê-lo. É incrível ler o Evangelho de João, porque aí podemos ler o resto destas suas palavras e como Jesus, ao longo do seu ministério, só 3 anos de ministério, que ele prova a sua divindade. Visto a primeira vez no seu batismo, e vamos ver isso ainda, mas quando João diz: Eu vi o Espírito Santo ficar em cima deste homem, e esse homem é o Messias. Mas também lemos no Evangelho de João e os outros Evangelhos que Jesus venceu as trevas. Só temos de ler mais cedo no ministério de Mateus, Marcos e Lucas, depois do batismo de Jesus, quando ele foi para o deserto durante 40 dias, ele venceu o diabo 3 vezes, pelo menos 3 vezes. E em todas essas circunstâncias que Jesus venceu as trevas com a sua bondade, a sua luz e a sua divindade. Isto é visto mais claramente na sua morte e ressurreição. Então, a pergunta, e essa pergunta também, eu vou dar 1 minuto de silêncio. Aguentam, é só 1 minuto. Eu vou lançar a pergunta e depois vou responder da minha ponto de vista. Mas quero ter 1 momento de silêncio para vocês ter tempo também de pensar sobre o que vocês acham sobre Jesus. Como é que a divindade de Jesus transforma as nossas vidas? Como é que a divindade de Jesus transforma a tua vida? Minha vida. Numa certa forma, Daniel e a Marta também já responderam essa pergunta. Ouvimos muito rapidamente como Jesus transformou as suas vidas, mas era tocante. Era tocante. Eu conheço a Marta desde ela tinha 6 ou 7 anos. Então vi a Marta crescer e ficar essa mulher incrível. E ela diz algumas coisas como Deus transformou não só a sua vida, mas o coração e a sua mente. E fez-me chorar. E o Daniel, eu conheço Daniel desde o segundo ou terceiro dia da sua vida. então conheceu muito bem. Eu vi o Daniel também ser transformado ao longo da sua vida, de um rapaz tão energético e cheio de vida para um jovem cheio de vida, mas também mais ponderado, mais sério da vida e da sua fé. Jesus transformou as suas vidas. Para mim, essas são as minhas respostas. Só tenho três, porque vocês não querem ficar aqui 3 horas. Então, só três. Entender a divindade de Jesus dá-me e dá-nos um ponto de partida para a nossa identidade em relação a Deus Criador Eterno. Entender que sou uma pessoa importante e vocês são pessoas importantes, mas temos um Criador. Alguém mais alto, mais poderoso que nós. Ajuda-me. Transforma a minha vida porque percebo que não sou o centro de tudo. Dá uma resposta à questão existencial. Por que estou aqui? Estamos aqui porque Deus nos criou para estar aqui. Ao criar o mundo, Ele abriu espaço para a nossa possibilidade. A nossa criação traz alegria a Deus. Depois de cada parte da sua criação, cada dia que Deus criou, Ele acabou a dizer, é bom, ou era bom. Mas quando Ele criou homem e mulher, o que Ele disse? É muito bom. Somos bons. E Jesus morreu para garantir que a nossa vida tivesse significado e potencial eterno com Ele. A terceira razão, a terceira mudança em mim, em nós, sobre a divindade dEle, define a nossa segurança, além de qualquer segurança que pensamos ter na Terra. Coisas como governo, ou sistemas de saúde, ou instituições financeiras, que todos afirmam que eles vão dar-nos segurança. Mas facilmente podemos entender que são mesmo muito frágeis, todas. As nossas liberdades, mais do que nunca, estão em terreno instável. No entanto, se as trevas não podem vencer Jesus e se estamos em Cristo, unidos a Ele, então as trevas também não podem nos vencer. Não importa o que aconteça, estamos seguros em Jesus e podemos viver essa liberdade aqui e agora. Cremos na sua divindade. Mas também cremos, diz João, cremos na sua humanidade. Jesus é a luz feita carne. Versículos 9, 14 e 18. A luz veio ao mundo. Ele não estava distante, mas entrou na história. O que acho que é fascinante sobre Jesus, como Ele é Deus também, Ele não precisava fazer nada disso. Ele escolheu fazê-lo. Eu consigo imaginar Deus fazer coisas de uma forma diferente, mas Ele, que é perfeito e só faz coisas na perfeição, escolheu fazer assim. Ele entrou na história mesmo não sendo recebido nem reconhecido. Muitas pessoas não queriam uma Messias feita de carne e osso. Eles queriam um sobrenatural, um guerreiro que lutasse em seu nome. E se ele tinha de ser humano, então certamente devia ser, ou pelo menos um rei, um conquistador qualquer. Mas Deus tinha planos diferentes. O Messias veio ao mundo com humildade e como um servo. Por isso temos de ler essa parte de Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 e 8. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era o seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus escolheu identificar conosco, sentir o que nós sentimos em ser humano. Rir, chorar, ganhar, perder, ter uma família e amigos, e até ele tinha de aprender a dor de perder um pai e alguns amigos. E também ele enfrentou a frustração e a dor de ter inimigos. Jesus tinha um endereço. Ele vivia num bairro. Tinha uma cidade natal e ele fez as compras nas lojas locais. Ele era conhecido como o filho de Maria e José. No entanto, ele era o melhor entre nós. O versículo 14 continua: vimos a sua glória, a glória do único filho, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Não é equilíbrio entre graça e verdade, é 100% graça e 100% verdade. É uma combinação poderosa. Jesus tornou conhecido a Deus invisível, Deus com pele, e Jesus mostrou-nos o Pai. E como o Pai sente, pensa e age em relação a nós. Ele esclareceu o Antigo Testamento, explicou o coração de Deus e sua obra ao longo da história. Então a segunda pergunta, e mais um minuto. Como é que a humanidade de Jesus molda e transforma as nossas vidas? Como é que a humanidade de Jesus molda e transforma a minha vida e a tua vida? Para mim, porque Jesus se tornou carne, ele consegue identificar-se conosco. Ele conhece a nossa fraqueza, dor e lutas. Ele é o Deus que está perto. Não tem de esconder, nem tem de passar horas a tentar explicar-me a Deus. Porque Jesus sabe. Quando o meu pai faleceu, ele percebeu. Quando os nossos amigos, de repente, não são os nossos amigos, ele percebe. Quando estamos no meio da festa e estamos a deliciar, ele também percebe. Ele consegue identificar conosco. E por isso podemos olhar para Jesus como um modelo para a nossa vida. Ele era cheio de graça e verdade. Eu sei que nunca vou chegar a essa perfeição de estar cheio de graça e cheio de verdade, mas posso caminhar nessa direção. Podemos aprender a amar e servir melhor as pessoas. Podemos entender como enfrentar os conflitos com graça. E podemos experimentar a perda com esperança e ter confiança de que os nossos fracassos serão recompensados com uma segunda oportunidade. Podemos olhar para Jesus e seguir nos seus passos. Na perfeição? Não, mas pouco a pouco, a ser transformado e santificado, a ser mais como Jesus. Cremos na sua divindade, cremos na sua humanidade, mas também cremos na sua missão. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus veio com um propósito e nós somos esse propósito. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a sua missão. Porque nós temos um problema grave, pecado. E nós temos de lidar com o nosso pecado durante toda a nossa vida. Paulo expressa isso muito bem em Romanos capítulo 7, versículo 15. E consigo muito identificar com Paulo. Eu não compreendo o que faço, pois o que quero fazer não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. Isso é pecado. Não conseguimos parar nem controlar-nos. Cometemos erros, dizemos coisas erradas, magoamos uns aos outros. Somos maus quando queremos ser bons. Queremos ter pensamentos nobres, mas o que ocupa mais espaço na nossa cabeça são as perversões, zombaria e hipocrisia. Ignoramos Deus, insultamos Deus, viramos as costas a Deus e depois tentamos culpá-lo quando as coisas são erradas na nossa vida e no nosso mundo. Esse é pecado. E por isso Jesus veio. Era isso que Jesus queria corrigir. O padrão, a nossa natureza do mal precisava de ser quebrado. A missão de Jesus não era apenas brilhar a luz, mas também carregar os nossos pecados e reconciliar-nos com Deus. Ele era muito mais do que um bom professor ou um excelente profeta. Jesus era um homem perfeito que podia carregar esse peso dos pecados do mundo sobre si, morrer e ressuscitar, derrotando a morte e o seu domínio sobre nós. E através de Cristo podemos voltar para o Pai e ser perdoados e restaurados. Ponto final. A missão de Jesus foi confirmada no seu batismo. O Espírito desce e permanece, confirmando a sua identidade como escolhido de Deus, o Messias. A nosso tempo de pensar mais uma vez como é que a missão de Jesus transforma as nossas vidas. A Marta e o Daniel também responderam essa pergunta de uma forma muito bonita e simples também. Podemos escolher crer e aceitar o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Podemos escolher reconciliar-nos com Deus por meio de Jesus. Podemos escolher ser perdoados e viver realmente em liberdade das consequências eternas do pecado. É a nossa escolha. Outra parte da sua missão, para a minha vida, pensei, porque nem sempre vivo assim. Mas podemos viver e devemos viver com o espírito de gratidão e reconhecimento. A nossa salvação traz-nos alegria e o desejo de ver os outros compreenderam e receberam o mesmo perdão. Eu não quero ser um seguidor de Jesus que está sempre mal disposta, que está sempre a queixar, que está sempre a criticar e julgar. Eu quero ser seguidor de Jesus alegre, que é contente com a vida que Deus me deu e feliz de partilhar isso com os outros. Ele nos une em comunidade, onde podemos servir uns aos outros e servir a nossa sociedade. A sua missão fica a nossa missão. Podemos morrer por alguém? Não. Mas não temos de, Jesus já fez. Mas podemos ajudar as outras pessoas a entender o que eles estão a perder? Quais são as possibilidades que existem? O credo de João ainda permanece válido hoje e é a parte integrante da compreensão do Meeting Point sobre quem Jesus era, é e sempre será. Ao conversarmos e vivermos juntos, abraçamos a verdade de Jesus Cristo. E nós cremos na sua divindade, Jesus é Deus eterno. Cremos na sua humanidade, Jesus tornou-se carne. E cremos na sua missão, Jesus tira o pecado. Para nós, para mim, este credo não é apenas algo que dizemos, é algo que vivemos. Quando recitamos juntos o credo Nicênio, que vamos fazer em alguns segundos, não é uma forma inteligente de encerrar o nosso tempo juntos, não é uma ponte para a próxima parte do nosso programa. Isto é o nosso alicerce, a nossa ortodoxia. Vivemos este credo e mantemos-nos fiéis a ele ao longo das nossas vidas. E é que nos dá estabilidade em tudo o que nós dizemos e fazemos, nos melhores momentos e nos momentos mais difíceis. Cristo é a nossa vida. Esse credo que vamos recitar agora, como eu disse, tem 1700 anos. E é simples, incrivelmente simples. Como o Jonatas fez essa pergunta muito fácil, quando ele leu em Romanos, esse é o Evangelho, é simples. A nossa ortodoxia é isso. Temos outras coisas que nós fizemos e celebramos. Sim, temos. Mas no CERN, para nós, o essencial são essas coisas. Então eu vou pedir-vos de ficar em pé. E vamos ler esse credo. Eu já fiz isso em outros grupos também. E só um aviso. Essa não é uma corrida. Ninguém ganha o prêmio para acabar primeiro. Vamos ler isso com calma. Porque ao ler isso, quero que nós focamos sobre a nossa crença. Ninguém será obrigado a ler isso. Essa é para nós o nosso credo. Mas se estás aqui pela primeira vez e estás a aprender, estás muito, muito bem. Só olhar e ouvir. E decidir entre ti e Deus. Creio nisso? Se sim, e queres falar com alguém, Jonatas, eu, outros membros de Meeting Points, estamos cá. E nós não estamos demasiado ocupados para falar contigo sobre isso. Esse é o nosso credo. Juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Ele encarou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e Ele se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo, há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que vem do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo cada vez. Amém. Podem sentar.